Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Caminhoneiros mantêm plano de greve para o dia 1º de novembro, mas a decisão não fechará estradas. A informação é da colunista do UOL, Carla Araújo. Ela conversou com Wallace Landim, conhecido como Chorão, que é o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a ABRAVA. Ele disse à coluna que a categoria não vai prejudicar o direito de ir e vir de ninguém e que ainda espera uma proposta do governo para evitar a paralisação. Chorão ainda lamentou o novo aumento de preço da gasolina e do diesel, considerando a situação insustentável. A principal demanda da categoria é por uma mudança na política de preços da Petrobras. O senador Eduardo Braga foi ministro de Minas e Energia no governo Dilma e fala sobre a alta no preço dos combustíveis.
Todo e qualquer produto sofre uma regra geral da economia. Você tem um custo de produção, você estabelece qual é o custo agregado, ou seja, você tem um custo fixo de produção, você tem um custo variável de produção, e depois disso você agrega o que é imposto e qual é a sua margem, qual é o ganho. O que aconteceu na Petrobras é que mudou-se essa política. Estabeleceu-se não mais o custo de produção, estabeleceu-se uma referência do barril de petróleo internacional vinculado ao dólar e uma política da variação cambial. Essa junção acabou transformando o preço dos combustíveis em algo explosivo e que dá efetivamente lucro e dividendos para os seus acionistas.
Facebook e Instagram derrubaram a live da última quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Nela, Bolsonaro associou a AIDS à vacina contra a Covid. O colunista Augusto de Arruda Botelho analisa a decisão das plataformas.
Qual é o limite da liberdade de expressão? É a lei. Eu posso livremente me expressar, mas se eu infringir alguma lei, um crime contra a honra, por exemplo, se eu ameaçar alguém no momento de me expressar, eu tenho sim que responder as penas da lei. A liberdade de expressão é uma garantia importantíssima, mas ela tem um limite, e esse limite é a lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que redes sociais são empresas, empresas privadas, empresas que têm códigos e padrões de conduta, padrões da comunidade, eles chamam. E nós, usuários, toda vez que a gente cria uma conta e a gente clica naquele aceito, sei que, a bem da verdade, ninguém lê muito bem o que está clicando, mas você concorda com os termos de uso dessa plataforma. E, por exemplo, a plataforma onde a live do presidente foi corretamente excluída diz o seguinte, e eu vou ler para vocês. Não é permitido publicações com alegações de que a vacina de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas. Você assinou isso, você concordou com isso ao criar uma conta nessa plataforma.
O colunista Leonardo Sakamoto também comenta esse assunto.
Neste caso específico, a minha avaliação é que ele mentiu dizendo que a vacina da Covid leva a AIDS exatamente para o povão esquecer o botijão de gás a 130, a gasolina a 750 e um caos louco na economia que faz com que a inflação dispare, que a fome seja ampla, que a pobreza se distribua e que você não tenha a expectativa de um aumento significativo dos empregos formais. É mais uma cortina de fumaça para distrair a atenção da sociedade brasileira. Até como eu coloquei num texto recentemente, o presidente vai provando que no fundo do poço sempre tem espaço para mais um alçapão, né? Infectologistas depois tiveram que vir a público, tiveram que se digladiar, tiveram que gritar para todo mundo, pelo amor de Deus, não ouve esse sujeito, olha onde a gente chegou, pelo amor de Deus, não ouve o presidente da República.
Os integrantes da CPI da Covid votam amanhã o relatório do senador Renan Calheiros. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pede que seja incluído no texto o indiciamento do governador do estado dele, Wilson Lima. Para entender melhor este assunto, eu recebo aqui o senador Eduardo Braga.
Nós compramos, inclusive, no Amazonas, respirador em loja de vinho. Você acha que isso é política? Não, isso é crime. Tanto é crime que ele está denunciado e é réu por unanimidade na questão do respirador. Agora, na questão do oxigênio, não. O que eu defendo é que ele seja indiciado pelos crimes que ele cometeu contra a saúde pública, contra a questão sanitária no estado do Amazonas. Ele e o secretário de saúde do estado do Amazonas que cometeram crimes e, lamentavelmente, precisam pagar por isso. O povo do Amazonas não se sentirá ajustiçado se não houver o indiciamento do secretário de saúde do estado do Amazonas e do governador.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a aprovação da PEC dos precatórios para viabilizar a criação do Auxílio Brasil. Lira ainda criticou o Senado por não ter votado a reforma do imposto de renda. Segundo o presidente da Câmara, caso o Senado tivesse votado essa questão, seria possível o país ter um programa social permanente e dentro do teto de gastos. Está previsto para que a Câmara vote nesta terça-feira em plenário a PEC dos precatórios. A proposta, vamos aqui lembrar, abre espaço fiscal para que seja possível o pagamento dos R$ 400 aos beneficiários do Auxílio Brasil. O programa vai substituir o Bolsa Família. Por indicar um furo no teto de gastos, a decisão tem gerado uma crise entre as alas política e econômica do governo e impactado a Bolsa de Valores. O colunista Leonardo Sakamoto analisa a fala de Arthur Lira.
É comum na República que a gente tenha um sistema de peso e contrapeso, que um poder fiscalize e verifique o outro, etc. No caso dos poderes, a gente tem a Câmara, a presidência da Câmara agindo como aliada, como uma, umbilicalmente conectada ao poder executivo, e parece que o outro coube ao Senado, né, apenas ao Senado, a função de verificar e fiscalizar o Poder Executivo, porque a Câmara não faz mais isso. E o Senado, ao fazer isso, provoca engulhos no presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? E o Senado tem sido um importante contrapeso, né, ao Poder Executivo, e, enquanto isso, a Câmara dos Deputados aprova tudo que o Poder Executivo quer dentro dessa sociedade, né, entre Bolsonaro e o Centrão.
Advogados dos autores de duas ações eleitorais que pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão afirmam que não foram compartilhadas provas dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, consideradas especiais para a investigação. Entre elas estão os documentos relativos à quebra de sigilo do empresário bolsonarista Luciano Hang. Em 2018, reportagem da Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo, detalhou o envio de mensagens em massa pelo WhatsApp com o objetivo de atacar o presidenciável Fernando Haddad, do PT. O candidato petista concorreu contra o então presidente Bolsonaro. A investigação judicial apura que empresários teriam encomendado esses disparos. Mas a justiça manteve o sigilo bancário e fiscal de alguns dos administradores no período de julho de 2018 a abril de 2020. A decisão, segundo os advogados, prejudica o julgamento. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. UOL.